Esse podcast faz parte da iniciativa O Podcast é Delas. Saiba mais em opodcastedelas.com.br.
Olá, eu sou Erika Ramirez, seja bem-vinda ao Tetas na Mesa.
Oi, eu sou a Thaís Rábica.
E eu sou a Mari Battistelli.
Abra seu vinho, sua cerveja ou faça seu chá predileto. Coloque seu fone de ouvido e venha se sentar na mesa com a gente.
Meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Olá, estamos no ar com o episódio de número 56. Chegou o mês mais esperado do ano, o mês do carnaval. Uhul! Mas é isso aí, né? Seguimos em frente, enfrentando a pandemia, Bolsonaro.
Sem carnaval.
Tem vacina.
Opa. Sem vacina, pra todo mundo, nem pros veinhos que estão aí também. Ah, pra sua avó chegou, né?
Ah, gente, vocês veem aqui no Goiás, hein?
Aí é Goiás, hein?
E no Goiás, os idosos acima de 85 já estão vacinados.
Ai, meu Deus.
E eu, a prefeitura de Indaiatuba, que fez tudo aquilo lá, que cadastrou, até mandei pra vocês, assim, foi só uma piadinha, pessoal, pegadinha do malandro.
Ah,
por enquanto, nada, já faz uma semana isso.
Ai, vocês viram um videozinho de uma veinha bem fofinha, assim, tomando a vacina, e ela chora, Bolsonaro.
É Bolsonaro.
Não vi.
Muito bom.
E depois dançando funk bumbum tantã com a neta.
Eu achei fofa.
Ai, maravilhoso.
Eu fiquei imaginando a Cita lá, só rebolando as cadeiras.
É.
Você não filmou ela rebolando depois?
Mas
só no
aqui
bumbum,
era né? na pisadinha, né? Que aqui não é funk.
Ah, é.
Que no Goiás, o novo sertanejo universitário é pisadinha. Sucesso em todo o Brasil. Verdade. Parece um forrozinho meio calypso, sabe?
Não faço ideia do que seja e não quero saber.
Enfim,
não quero conhecer.
É um ritmo musical. E aí, Cita dançando Barões da Pisadinha e tomando vacina.
Falando, chora Bolsonaro.
Chora Bolsonaro.
Ai, que maravilhoso. Bom, e tá tudo bem por aí, então?
Temos, né? Só trocamos a camisa, né, Mari? De 2020.
É. Isso aqui. Tá tudo bem.
Animadas pro carnaval? Que
super
animadas.
Não, eu tô feliz que temos mais uma mãe na roda real, minha irmã, né? Teve seu bebezinho Jorge, então isso é sempre motivo de quando eu mandei pra vocês.
Uhum.
Tô feliz porque o nosso encontro foi demais e foi no dia que o Jorge nasceu também. Então
Verdade.
Foi um dia muito especial, 21/1/21. Ai, gente, a Wendy foi maravilhosa, as nossas apoiadoras foram demais, participando, cantando, dançando e todo mundo lá no ao vivo, né?
Verdade, foi chorando.
Foi uma super festa da firma, né?
Foi bom.
Nossa,
foi
uma festa da firma muito boa.
É.
Respirar.
Foi muito bom, gente. Ó, vale a pena ser apoiadora, viu? Porque você ganha lembrancinha. Vai chegar, gente.
É.
Vai chegar. Os Correios tá em greve, aquela, né? Mentira. Eu que não fui nos Correios ainda. Mas vai chegar. Vai
Já
chegar.
Tá tudo você... envelopado.
Tá tudo
né,
envelopado.
Erickinha?
Tá tudo
escrito,
na mão, assim.
Só falta o tempo.
Eu vou terceirizar o serviço pro meu irmão, tá? Vou terceirizar, porque não tá rolando de ir no correio. Mas
amiga, amanhã eu vou pra São Paulo. Você quer que eu passe pra pegar? Eu deixo o presente do Francisco até?
Vamos combinar.
É a última vez, Erika, é a última vez que eu vou tentar dar essa porra desse presente. Se não quiser, eu vou dar pro meu filho.
Não, peraí, vamos combinar.
Vamos negociar isso daí.
Vamos negociar esse negócio. Mas é isso,
mas
vale a pena ser apoiadora.
É.
Vale a pena ser apoiadora, porque aqui tem lembrancinha, aqui tem encontro, festa da firma com música ao vivo.
E assim, tem organização de eventos futuros, que a gente acredita piamente, né? Na nossa viagem para Cuba, praia.
Cuba ou para Santos,
ou
né?
Pra
também
isso.
Pode ser. A gente vai ver o que vai rolar.
Sonhar, né, Erikinha? O sonho
Sim.
é... Não tem limite.
Sonho livre.
Então é livre. Então a gente vai para Cuba. É. Uma praia só pra gente, todas peladas, bebendo.
Sim,
e aí, o que vai ser a realização?
A gente faz muitas promessas.
É.
E assim, é engraçado porque a gente nem tava bebendo, né?
Não.
Álcool, eu. A gente fica tudo bêbada sem álcool nesses encontros online,
é
né?
Verdade.
A gente fica tudo muito louca, né?
Eu tomei.
Tava? Não, eu não tava, não tinha nada eu lá não na tava. Casa da minha irmã.
Eu tava bebendo Red Bull pra me manter viva no dia, né? Mas mesmo assim, a gente entra numa loucura coletiva, né? É muito louco.
Bom. De vez em quando a gente precisa.
Exato. Não,
faremos
então é
mais, teve essa promessa também lá.
Faremos mais. Então é por isso, para vocês que não são apoiadoras, vire nossa apoiadora. E muito obrigada para você que já é nossa apoiadora. E para quem não é, entra lá no catarse.me/tetasnamesa. A partir de um cafezinho por mês, a partir de R$5, você já entra lá no nosso grupo secreto do Telegram e também participa do Clube das Tetas, que é um clube de descontos em produtos e serviços e empresas de mulheres mais parceiras. Participa desses nossos encontros online, dessas nossas conversas, bate-papos, dessa nossa bebedeira sem bebida muitas vezes. É uma loucura. E também, se não der ainda para você nos apoiar financeiramente, você pode nos apoiar divulgando nossos episódios. Então, conta para todo mundo que você nos ouve, conversa com a gente lá no @tetasnamesa, no Instagram, no Twitter, favorita a gente no seu tocador de podcast. Se você ouve a gente pelo Spotify, você segue a gente lá. No Deezer, você favorita a gente. E na Apple Podcasts, você assina o Tetas na Mesa. E ainda pode nos avaliar. Não esquece de fazer isso se você é usuária aí do Apple Podcasts. Entra lá, procura a gente, você pode deixar seu comentário e classifica, que isso sempre ajuda demais. Então vamos para nossa treta do dia, então?
Vamos!
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
De longe a treta é bonitinha, é fofinha.
É, de longe parece fofa.
Eu fiquei assim, gente, vai ser muito difícil pra mim falar disso, porque, ó... Oh,
porque eu super acredito.
Eu estou há 27 anos com o latino.
Claro. O latino me perguntando.
Meu único amor.
A gente se conhece desde os dois.
Vocês são gravados. Aí eu falei, ele falou, mas você vai estar lá pra fazer um contraponto, né? Eu falei, oi?
Na pauta eu escrevi assim, Mari. Nossa treta do dia se encaixa perfeitamente com o mês que é do carnaval, mas que não vai ter carnaval, porque é sobre isso. O ideal do amor romântico não existe.
Isso não acontece.
A Eriquinha, já deixa eu contar a verdade.
Deixa eu contar a verdade pro Latino e pra Mari. Não existe a metade da laranja, não existe. Não existe. Não,
e cada vez mais eu acredito nisso também.
É, mas tudo bem que é óbvio que a gente acredita que existe, porque a gente foi socializada assim, né? Faz super parte, né, do combo patriarcado, né? Do combo machismo e patriarcado, a mulher ser criada, né? Principalmente a mulher, né? Ser criada... Não, acho que só a mulher, né, gente? O homem, bom, o homem vai se beneficiar disso, né? Da mulher ser criada pra acreditar nesse mito... Ah, inclusive, é esse o termo, né? Mito do ideal romântico, só que... É. Graças ao lixo do presidente, não dá pra usar mais essa palavra, né? Que dá,
é verdade, dá ânsia, só de falar o mito.
Dá ânsia, mas o termo, né, que é usado realmente é o mito do ideal romântico, né? Que é pra, e a mulher é socializada pra ficar à espera, né, desse homem.
O príncipe, né?
Geralmente,
né?
Isso. É todo o combo do normativo, né? Uhum. O heteronormativo e dessa espera, né, desse amor romântico eterno e que vai te salvar, né? Tipo, esse amor único da sua vida e que você vai abdicar de tudo, dos seus gostos, dos seus desejos, tudo em nome desse amor, né? E é esse o perigo, né? Porque tudo vai valer a pena por esse amor.
E eu extrapolo tudo isso não só por esse amor heteronormativo, né? É pra tudo, né? O amor do filho, é o amor da maternidade, que parece que precisa ter esse romance, ter esse ideal. E é por isso que muita gente se frustra muito, né? Na maternidade, se frustra muito. Eu acho até, a gente já falou uma vez sobre isso num episódio nosso, que é o Como Nossos Pais, até esse amor de filho para com pai. E a gente vive frustrado nesse rolê de... Meu Deus, mas então minha mãe não me ama. E as nossas mães vivem frustradas. Meu Deus, mas meus filhos não me amam. Porque assim, né? A gente criou um mito de amor romântico. Um ideal de amor que é inalcançável mesmo. É inatingível e não existe.
É, sim. E eu acho... Que nem a Erika falou no começo. Pro homem é diferente, né? O o ideal de amor dele nem é muito romântico, é de uma mulher que o sirva, né? É assim que é colocado pela sociedade, e a gente tem que encaixar, né, nesse formato, né, de alguém para servir, alguém que me queira, assim, né? Então, a gente tem que estar aí se, quase que, enfim, disputando para ter um amor que é só assim, parece que a gente venceu na vida, né? Você não imagina ficar solteira. E aí, igual a Mari falou, assim, esse ideal de amor que extrapola, né, outras esferas de relacionamento. E aí é esse mito, ai que horror, esse amor idealizado que é romântico, então que não tem divergências, não tem conflitos, não tem... Enfim, momentos que você não ama, você odeia aquela pessoa, né? Mesmo estando junto. E na relação com filhos, com pais, com amigos, é assim, né? Então, não é zero defeitos. Tem muitas questões, né, que permeiam esse amor. E aí, parece que quando isso nos acomete, principalmente pra mim, eu vejo numa relação, na minha relação com o Fernando, no caso, né? Eu nem penso, na verdade, algo no meu inconsciente lê como um fracasso, né? Se a gente tá tendo uma crise na relação, tipo, que merda, né? E se acabar essa relação, puta, que merda, não deu certo, fracassei, né? Acho que isso pega um pouco a gente, né? Enquanto mulheres, assim.
Nossa, total. Eu, quando me separei, a grande dor era disso, de ver que aquilo era um fracasso. E isso, por que que eu sentia isso? Como fracasso se a gente passou junto, sabe, 9 anos, tivemos um filho junto. Como isso pode ser visto fracasso? Sabe, era por causa do ideal romântico. Por isso que era visto como fracasso. Primeiro porque uma mulher de... Quantos anos eu tinha quando a gente separou? 36, 35... Não pode estar sozinha.
Ainda mais com primeiro, filho, hein, Ariquinha?
Com filho, ainda mais com filho. Então, já é uma idade que já tinha que estar dentro do ideal do amor romântico e do patriarcado, já tem que estar encaminhando a família Doriana para o segundo filho, né? Já tem que estar num outro, planejando outras coisas dentro daquela familinha feliz. O caminho que levou àquela relação é de fracasso. E aí é doido isso, porque eu sempre pensava ali, quando eu estava naquele momento de luto, daquela separação, não era porque, ai, poxa vida, eu queria voltar, ou ai, meu Deus, porque... Não, eu sentia que aquele relacionamento tinha acabado, de nós dois. Então, aquilo estava definido. Uhum. Porque, enfim, não é de uma hora para outra, né? A gente passou, né, meses, né, para... meses vivendo o luto daquele relacionamento, né, até chegar no acabou mesmo, né, então realmente o relacionamento levou muito tempo, né, pra acabar. O que eu chorava era esse fracasso, porque ainda essa sociabilização do amor romântico é muito forte, e mesmo sendo, me achando, né, porque a gente se acha, né, a gente se acha desconstruída, se acha feminista, e acha que esse padrão não pega na gente, mas pega, porque o negócio tá grudado, né.
E é muito louco que a gente fica, que nem você comentou do Gustavo, ai, desculpa, não sei se posso falar o nome do seu, pode falar?
Não pode falar o nome do pai do meu filho.
Mentira. Sei lá, me deu um treco assim, ai meu Deus.
Quase ninguém imagina, né? Eu não me exponho.
Bom, mesmo até me perdi, que me deu um negócio, ai meu Deus, eu não, sabe, aquele que não se deve ser nomeado. Mesmo você falando assim, que fica essa sensação de, meu Deus, de fracasso, de, né, não deu certo. Igual você agora, talvez, só agora você enxergue, pô, deu certo, olha o tempo que a gente ficou junto, a gente teve um filho, a gente cria um filho, isso não é dar certo, é por conta disso, porque a gente fica esperando o que que a gente coloca como o que é dar certo, o que a sociedade coloca, e aí a gente fica numa busca insana de um dar certo bizarro, e a gente não consegue apreciar as pequenas coisas que estão nos dizendo, olha, tá tudo bem, tá dando certo, porque a gente fica, sabe aquele episódio que a gente falou de eu espero algo que me transborde, eu espero aquele prazer, tipo, arrebatador, e aí a gente não consegue aproveitar as mínimas coisas, e assim a gente vai buscando, e aí a gente tende a achar que nada dá certo nunca, então assim, puta, eu não tenho minha cara metade, então assim, meu emprego não dá certo, minha cara metade não dá certo, é porque eu extrapolo muito essa palavra do do amor para outras relações. Porque é isso, o que, que é dar certo, caralho? O que é dar certo? É ser perfeito? É não ter nenhum momento de frustração? Isso é muito coisa também da gente que... É isso, que a gente foi criado para viver um conto de fada. Não isso. Ter frustração, não escutar o não, não... E assim, é frustrante você procurar alguém que vá... É estar a maior parte do tempo, porque é isso, é a maior parte do tempo, não é o tempo todo, mas é a maior parte do tempo dentro do que você gosta, pensando coisas como, com valores como você pensa, mas não é sempre. E existem os desencontros, mesmo dentro dessas supostas relações que, entre, vou pôr todas as aspas aqui, estão dando certo, né? Então, relações de mães e filhos, tem, de pais, filhos, mas tem seus momentos de afastamento e eles são extremamente necessários, justamente para que a gente entenda os limites, justamente para que a gente possa ter a nossa individualidade, não é nem só falar sobre ela, é ter nossa individualidade, porque senão, velho, a gente vira uma ameba, uma moeba, todo mundo é uma coisa só, entendeu? Uhum. E aí não faz sentido você estar com alguém que não te causa nenhum tipo de emoção. Isso para mim também não é amor, né? Mas parece que é isso que a gente busca. E essa busca incessante vai nos deixando... Eu tava aqui pensando, eu nunca tinha pensado sobre isso. É uma coisa que me veio agora. Talvez também venha um pouco dessa coisa, desse ideal, dessa socialização que a Ariquinha falou que nós temos, nós mulheres em especial, de encontrar a tampa da panela, o par perfeito... E talvez venha daí um pouco essa sensação, que é muito recorrente em algumas mulheres, e eu tenho essa sensação muito recorrente de, ai meu Deus, tô sempre insatisfeita. E não é uma insatisfação de positiva que te faz buscar, que te faz... É uma insatisfação de sempre pejorativa de, meu Deus, como eu sou merda, como eu sou bosta, vendo, olha, não tá bom. Por quê? Porque eu sou ruim, eu não consigo melhor, eu não consigo alcançar o que é melhor. Então, talvez também venha um pouco desse ideal que a gente coloca sobre todas as relações e sobre o que a gente chama de amor, sabe?
É, esse ideal que é um padrão, né, Mari?
Sim.
Que aí eu fico pensando que nós, a nossa geração, assim, foi socializada assim, então, é pior que conto de fadas, né? São os filmes e desenhos da Disney, né? Porque você pegar conto de fada mesmo...
Enfim, eles são pelo menos fantasiosos.
Né?
É. Filmes tentam se aproximar da realidade, o que é uma merda.
Exato. Então vende assim, que é sempre um amor arrebatador, que vocês são apaixonados, os dois são lindíssimos dentro daquele padrão, né? Que a sociedade gosta. E aí é uma paixão arrebatadora que dura eternamente, vocês nunca brigam, e quando brigam, choram, se abraçam, transam e fazem as pazes no mesmo instante. E, enfim... esse ideal, e aí seremos felizes para sempre, porque a gente se completa, e é, né, quase nunca entra em conflito e tal. Mas se olhar para gerações anteriores, o combo que era vendido era diferente, né? Se olhar para as nossas avós, por exemplo, você seria uma mulher de sucesso se você arrumasse um cara que quisesse você, e assim, não tinha sentimento, né? Os casamentos eram arranjados. E se desse sorte, você seria uma transgressora de casar com alguém que você se apaixonou, né? Que realmente tinha um sentimento. Mas o combo era vendido de forma diferente, porque até então, das nossas avós para trás, principalmente, as mulheres não saíam para trabalhar fora de casa, né? Então, o que servia ao sistema e como a sociedade funcionava naquela época eram mulheres que, queridas, fiquem satisfeitas e caladinhas se você arrumar um cara que te queira, que vai te comer de vez em quando para procriar, né, reproduzir, e você tenha filhos e fique em casa cuidando.
É, e na verdade elas saíam para trabalhar, mas assim que elas arrumavam o tal do cara, elas paravam de trabalhar, né, porque isso é amor, isso é prova de amor.
Mari, a maioria, a minha avó casou com 17 anos, ela nem chegou a sair para trabalhar. Enfim, né, a gente acha, ai que lindo, né, se meus avós ficaram casados 60 e tantos anos, mas, né,
aquele casamento, né, amor, né.
E assim, a minha avó, né, tá viva, ainda troco muita ideia com ela, e pra ela é aquilo, assim, não existe, é isso, assim, você gosta, gostava do seu avô. As histórias que contam é que o meu avô se apaixonou por ela, e, meu, uma menina de 17 anos, gente, tudo bem, pode ser que você se apaixone. Pode ser, não. A gente se apaixona muito com 17 anos. Não que
nossa,
aquilo...
era muito apaixonada pelo AJ.
Eu gostava do Kevin
também, Mari. Eu era nossa, da turma do Kevin.
E até hoje eu acho ele maravilhoso.
Então, assim, velho... E era isso, né? Então, assim, o case de sucesso era a mulher que arrumava um cara bacanão e você ficava em casa cuidando dos filhos, enquanto o cara saía por aí pra trabalhar... E, obviamente, vamos ser bem real, né? Comi outras mulheres fora de casa. Agora, o case de sucesso da nossa geração são os filmes de Hollywood, né? Então, uhum. É aquele amor arrebatador. E o que a gente tem de conflito, a gente resolve rapidinho. Cara, cadê a humanidade nisso, né? Porque se a gente, hoje em dia, pode escolher casar ou não casar com quem a gente gosta, independente de gênero, independente do formato de casamento, que, né, os acordos que esses casais escolham ter, que grande bosta, porque no final a gente fica indo atrás desse mesmo ideal, né, de que a gente só vai ser feliz quando a gente tiver um amor que dure para a vida toda e que a gente não se separe ou que a gente não tenha muitos conflitos. Sendo que somos todos humanos, né, nas relações, assim, né. Então, sempre é um ideal que serve à sociedade e ao sistema capitalista daquele momento, né?
Sim.
E como a gente
embarca, provavelmente,
né?
Os nossos filhos já estão construindo um outro ideal, né? Eu tava pensando isso esses dias, ouvindo o episódio da Tamires, o último episódio do Mais Tetas. Cara, assim, daqui 30 anos, como vai ser esse ideal, né? De amor romântico, assim? Eu acho que talvez não vai estar ainda tão exatamente como o nosso. Talvez, não sei. Tem algumas coisas diferentes em relação a gênero, porque o nosso é ainda, né, homem e mulher, né?
Ainda é muito heteronormativo, né?
Muito.
Mas aí senta que lá vem a minha história agora. Porque aí, o que pega agora pra mim também, estando nesse momento, né, separada? Eu comecei a entrar numas, porque aí todo esse lance, né, de independente, né, e feminista, bababá, entrar numa de eu não preciso de ninguém, eu não preciso de homem,
eu
não
preciso de ninguém pra fazer merda comigo.
É isso, porque aí eu começo a achar que, sabe assim, eu começo a confundir a necessidade de amor e necessidade de afeto com, tipo, fraqueza. Eu não preciso disso.
Fraqueza.
Com fraqueza, com carência. Servindo, exato, e aí achar essa, sabe, tipo,
essa medida,
achar,
né?
essa medida, esse equilíbrio, porque sim, a gente precisa, né, nós
ser
não
humano,
somos,
né?
Exato, nós não somos seres únicos e que vivemos sozinhos, e é isso aí, né.
O que você sentiu
quando
você assistiu aquele filme História de um Casamento?
Aí eu gostei bastante, mas eu tava, acho que eu tava num momento bem pós-separação, então eu chorei bastante e tal, mas acho que agora eu assistiria e não acharia, o máximo.
Eu gostei do filme pra caramba, mas eu fiquei com, não é um incômodo ruim, eu fiquei com um incômodo, que às vezes This Is Us me causa também. Sabe qual o incômodo que eu fiquei agora aqui conversando com você? Eu fiquei, cara, só pode ser isso. É um filme que ele põe por terra um pouco esse negócio da tampa da panela. O que é dar certo, o que é dar errado. Ele joga meio por terra. E eu fiquei com esse incômodo. Por quê? Porque é isso. A gente espera aquela coisa sempre muito ideal, muito certinha. Porque foi o que foi desenhado pra gente. E o filme mostra uma coisa normal. Não é uma coisa diferente. Uhum. É uma coisa que é normal. Só que a gente não fala do que é normal. Existem, assim, eu não sei dizer, não sei o nome, mas existem muitas pessoas que se relacionaram e finalizaram seus relacionamentos. Existem muitas pessoas que, sei lá, não se dão tão bem com seus pais, não têm grandes relacionamentos. Mas, cara, é quase que como se fosse proibido falar disso. E aí eu fiquei pensando, esse incômodo que o filme me causou, eu achei super bom, mas me causou um incômodo justamente porque, sei lá, né? Assim, a gente sabe que casais se separam e tal, e filmes mostram isso, mas aquele filme, ele mostrou muito a verdade, assim, eu achei.
Nua e crua, né, Mari?
Nua e crua, e eu acho que muito como, eu nunca me separei, mas já acompanhei alguns, assim, como possivelmente acabam rolando as coisas, né? E aí a gente parece que quase que não quer ver. E aí quando você vê, acho que é um pouco disso que você tá falando, quando você vê assim, não, essa é a realidade, pronta. Aí você não abre espaço pro afeto também, porque fica parecendo que é só fodelância. Então assim, se não for com fodelância, então eu nem quero, porque eu sei que eu não preciso disso, eu não quero me foder, eu não quero me ferrar, mas assim, você acaba nem se abrindo para uma coisa boa, já esperando, tipo, o outro polo do negócio, né? Já esperando que vai vir a fodelância e você não precisa de alguém para depois se foder. E aí você nem abre espaço para não se foder, sabe? Não sei se ficou meio maluco.
É verdade. É porque tem até o ideal das mulheres separadas. Já tem uma idealização, né? De que aí você se separa e de repente você tem um amor avassalador, né? Você, a hora que você se separa, você fala, nunca mais, eu quero me casar com outro homem, quero me juntar com outra pessoa. E de repente aparece um amor avassalador.
E você sabe que a gente, nós mulheres, às vezes a gente aconselha nossas amigas, ai, vai, sai, fica, como se a pessoa só pudesse ser feliz, ela, ai, vai, sair e se conhecer alguém. Eu tento muito me segurar e me policiar pra não ter esse tipo de, não dar esse tipo de aconselhamento. É tipo, meu, vamos lá, dá um tempo, veja o que você quer fazer, tipo, se entrega ou não se entrega, sei lá, mas é muito difícil, parece que a gente sempre relaciona, assim, vai dar tudo certo, uma hora você vai encontrar alguém e vai ficar tudo bem, sabe?
Então, mas você vê como sempre vai ficar nisso, né? Uma hora você vai encontrar alguém, é muito doido, porque a gente acaba sempre relacionando estar bem ao encontrar alguém. Então a gente tá sempre presa ainda nesse ideal romântico. Sim. Ao mesmo tempo que a gente também não dá também pra ficar no outro polo de achar que a gente tem que ser feliz sozinha. Porque também não é talvez tenha pessoas, não sei, né? Mas eu acho que também... É aquilo, também essa coisa do feminismo, a independência, até que ponto isso é válido pra todo mundo, né? Porque
Boemba, hein, Eric?
Boemba. Não, porque eu me pego nisso, às vezes, acho que esse foi o tema semana passada na terapia. Porque, por exemplo, eu tava lá sofrendo, chorando lá por um crush, um fora de um crush, e aí eu falei, meu, não sei porque eu tô sofrendo por isso, que besteira, sabe? É só um cara, tipo, eu já vou pro, sabe, eu não me permito nem sofrer, porque assim, sei lá, eu falo assim, ah, tudo bem, eu sofri por uma separação de 9 anos, ok, mas pra que que eu tô chorando por um cara que eu vi uma vez, conversei, sei lá, um mês com o cara, vi uma vez na vida, aí é aquilo, né, aí a minha terapeuta, tipo, mas por que não sofrer se você gostou dele? Não sofrer? Por que que você acha que você não tem o direito de sofrer? Por que acha que você não tem o direito de criar expectativa? É isso, porque aí já entra num ponto que para não criar o amor romântico, eu também não posso criar amor. Eu também não posso sentir amor, sabe? E não é a mesma coisa. O amor existe, né? O que eu não quero mais, eu não quero ficar presa nesse ideal romântico, mas eu também não posso deixar de sentir amor, sabe? Sim. Porque eu acho que aí, pra não querer ficar presa mais nesse ideal romântico, que eu acho que foi uma coisa que prejudicou muito, inclusive, o meu relacionamento com o Gustavo, porque era isso, porque qualquer frustração, qualquer incômodo, qualquer briga, eu já também não quero mais nada, eu também não aceito mais nada, porque é isso, né? Porque o amor romântico faz a gente acreditar que tem que ser tudo perfeito, e aí quando não é, eu acho que ele já não é a pessoa, porque babá. Então, pra não entrar no amor romântico, eu também acho que eu não tenho que sentir nada. Eu tenho que ser autossuficiente, eu tenho que ser independente.
Tipo assim, pra você,
eu
só amor existe também, né?
Exato, aí eu não tenho que, sabe, é aquela coisa bem, né, então não tenho que deitar pra macho, sabe, eu não tenho que sentir nada, eu tenho que ser autossuficiente, e aí é isso, achar o equilíbrio, não,
você
tem
priva,
que acreditar,
né,
no amor, exato, você tem
disse,
que acreditar no amor. Você
fica se preservando tanto pra não sofrer, tipo, vou ficar sozinha, que aí você também se priva de pequenas alegrias, que às vezes é transar com um cara legal, às vezes é sair durante um mês com um cara legal. Enfim,
sim.
E às vezes
eu não sei se
tem um relacionamento sério.
Gente, e essas pequenas alegrias, as frustrações não são proporcionais, né? Se você tem pequenas alegrias somadas, se não rola, se não vai pra frente, a frustração pode ser grande, justamente porque você estava aprendendo a aproveitar as pequenas alegrias, né? E aí você não quer que aquilo acabe, você quer ter pequenas doses daquilo constantemente.
Sim.
E aí, é tudo culpa do amor romântico, tudo.
E aí, então,
porque
mas eu queria te perguntar uma coisa.
Pulando, né? Você fica pulando de extremo a extremo, né?
Sim.
E tudo culpa desse mito do amor romântico, aí você já, por medo desse extremo, você já não quer nem, sabe? Você já fica se barrando de tudo, né?
Sim.
Mas não tem nada a ver com seu signo, né?
Não, quase nada.
Nem a idealização, nem a impossibilidade.
Só me ocorreu um pouco assim, esse negócio de, meu Deus, quero que
quase
se foda
nada.
Todo mundo. Tem um texto que eu comentei com vocês dessa, uma psicanalista que tá no Instagram, que chama Ana Sui, que uma vez eu li e aí agora por causa dessa gravação eu resgatei ele. O texto chama A Gente Espera Demais do Amor. E é bem isso que nós estamos conversando, e por isso que eu acho que é muito uma construção social também. É, não acho que é um acaso uma psicanalista, e não é só ela, é que ela fala muito sobre essa coisa de amor, amor romântico, essa falácia. E aí, como isso é uma discussão, sei lá, psicanalítica, eu não acredito que é só jeito da pessoa esse negócio de querer fugir disso ou correr disso. A gente é muito ensinado a ter, buscar esse amor romântico, como a gente já falou algumas vezes aqui. E aí algumas pessoas como a Eriquinha, que se põe nessa posição de transgressora, também não quero porra nenhuma e foge pro extremo oposto, como ela disse, né? Então eu não vejo que seja só ela, eu não acredito que seja só ela, não acredito que seja só algumas pessoas que vão para esses extremos. Elas vão tentando fugir de uma coisa que já é socialmente imposta. Então, assim, existe sim uma imposição social sobre como a gente deve se relacionar. Uhum. Ó, vou ler rapidinho para vocês o texto. É assim: a gente espera demais do amor. Acha que ele é infinito, inquebrável, imortal. Ou que não é amor. Pensa que o amado precisa ser uma extensão de nós, concordar com tudo o que pensamos e amar como amamos, ou que não nos ama o suficiente. A gente espera demais do amor. Acha que o amor muda a personalidade das pessoas, que o amor tudo perdoa, enche a barriga e faz com que a gente ame todas as versões do outro. Pensa que é maravilhoso demais para ser amado por alguém que simplesmente não fecha os olhos para os nossos defeitos. E por vezes ainda os destaca. A gente espera demais do amor. Acha que o pedacinho minúsculo de amor lindo que os casais postam nas redes sociais consiste em tudo na vida deles. Se martiriza por viver uma história com alguém que é tão si mesmo, distante dos ideais infantis que nos fundam. Pensa que o amor deveria nos salvar de ser quem somos, de salvar o outro de ser quem é. Como se o amor não potencializasse as nossas perebinhas psíquicas. A gente espera demais do amor. Quer que o amor seja o Photoshop da vida, que nos ajude a colocar filtros e passar álcool gel nas entranhas com a qual a gente ama. É o contrário. Amor se faz de fantasias inconscientes, perrengues familiares transgeracionais, arroz com feijão e boletos. A gente não ama alguém porque quer e não é amado porque merece. Amor não é meta e nem meritocracia. Amor é o fiozinho que fica quando isso tudo cai. Um baita fiozinho.
Ai, que fofo.
Que fofo. E é muito, tá vendo, isso, né?
Amor é morno, tá?
É morno.
É esse fiozinho, é essa coisa. E aí, nesse, eu não sei se foi nesse post ou no outro, tinha um comentário, né? Eu entrei, não sei, sei lá, que falava assim, nossa, me fez me lembrar a música do Cazuza, Nosso Amor a Gente Inventa. É isso, cara, se você não tiver disposto a repensar, a refazer, você vai ficar sempre correndo atrás desse amor romântico. E aí você realmente não vai dar certo com ninguém, velho.
É isso, é você inventa o amor, né? É esse amor de ficar esperando, idealizando, esperando que o outro se encaixe, né? E ficar exigindo que o outro se encaixe, né?
É muito legal que nessa letra o Cazuza fala bem isso, né? É, te ver não é mais tão bacana quanto a semana passada. Você nem arrumou a cama, parece que fugiu de casa. E é isso, a gente fica tipo querendo que seja aquela coisa perfeita, certinha, mas a gente vai ter incômodos, a gente vai tomar uns chutes, a gente vai ficar com raiva, a gente vai querer separar, a gente vai querer voltar, e a gente vai inventando e construindo, senão...
É que
realmente...
eu acho que pra pessoas impulsivas como a Eriquinha, e que tem essa necessidade de alta intensidade, né, Eriquinha? Talvez seja, seja um pouco sobre isso, né? Além da idealização, óbvio, acho que isso é a primeira camada para todas nós, mulheres, mas tem isso, talvez, de... Eu, como eu disse, assim, na minha adolescência, eu achava que as relações eram sempre assim, super apaixonadas, sabe? Uma coisa arrebatadora, alma gêmea, fomos feitos um para o outro e tal. E quando você percebe que até... Existem estudos, né, que falam depois de... Eu não sei quanto tempo, exatos, 2 anos, talvez, sei lá. Eu, 2 anos até acho muito. A paixão acaba, e aí, né, fica ou não o amor. Esqueci, ó, a minha linha de raciocínio. Caralho, vai. Bom, enfim. Mas quando você percebe que uma hora a paixão, esse sentimento, assim, né, que até nos cega um pouco, acaba, cara, a hora que você vê, você fala, puta, é isso aqui, então? Então vou ter que, tipo, brigar durante não sei quanto tempo, porque, sei lá, ele gosta de lavar a louça de um jeito e eu de outro, e porque, sei lá, ele não se preocupa com as coisas da criança, só eu preocupo, e, enfim, todos os desafios que vêm numa relação, e eu acho que é muito legítimo você pensar, cara, eu quero isso, eu quero suportar isso, né, ou eu prefiro...
Eu acho necessário. Mais do que legítimo, acho necessário essa reflexão.
Várias vezes, né, Mari, que a gente... Acho que de tempos em tempos essa reflexão sempre vem, né? Cara, será que pra mim tá bom?
E aí é onde entra... e aí é onde o amor a gente inventa, né, do Cazuza. E aí que você vai vendo onde tem o amor ainda. E você vai reinventar e vai inventar e vai criando juntos.
O amor, eu acho que também não é só a gente pensar que é só um sentimento, né? É uma escolha que, a partir dessa escolha, exige da gente ações, né? E construção, sabe? Dessa relação. Não é, eu amo, então pronto. O amor tudo supera, aquelas ladainhas.
Porque assim. É esse o amor romântico. Que é o amor. Por amor, eu vou aguentar que ele não lava a louça na hora que ajuda na casa, entendeu? Por amor, eu vou aguentar que, sei lá, que ele deixa a roupa jogada pela casa. É esse o amor lá que foi ensinado o amor romântico pra gente aguentar. E aí, esse é o amor que é o que a gente não deve aceitar.
Você tá correndo.
É esse é o amor que a gente deve correr e que a gente foi socializada pra aceitar. E é esse que a gente deve dizer que esse não é.
E aí, Eriquinha, eu acho que isso é uma medida pra cada, né? Tipo assim, porque pode ser que
é uma medida vagada, mas tem coisas que são bem clássicas, patriarcais e escutadas na nossa goela, né?
Então, super, assim... mas eu digo assim, aprofundando um pouco mais, por exemplo, pra uma que pode incomodar, que a responsabilidade de lavar a louça é do cara. E ok, ele lava a cada 2 dias, pode ser que pra algumas mulheres e na dinâmica daquela família, aquilo não atrapalha, não incomoda, e pode ser que pra mim... Na minha dinâmica, na dinâmica da minha casa, atrapalha, né? Então, assim, também acho que não tem um padrãozão, óbvio, né? Isso, assim, de novo, já passando a camada de caras escroto, machista, já passando essa camada, né?
E eu achei muito importante a Eriquinha ter escolhido, basicamente, esse tema e ela ter trazido, porque é um tipo de reflexão, assim, a gente reflete muito sobre as coisas muito impostas pelo patriarcado, mas eu acho que essa coisa sobre o amor romântico e falando agora de relacionamentos mesmo amorosos, né? Puta, eu tenho a impressão, me corrijam se estou errada, mas é uma coisa que eu tenho a impressão que a gente não tem muito hábito de questionar, de rever. Parece que assim, ou tem ou não tem, ou a pessoa tá solteira ou ela tá com alguém. Então assim, tá, E como você vai até o encontro com uma outra parceira ou com um parceiro? Como você se coloca ali, né? Então, eu acho que quando você está atenta e forte para isso, quando você está com os olhos bem abertos, a chance de você se colocar mais disponível, mas não entregue, é maior para uma parceira, para um parceiro, né? Não sei qual é o tipo de relacionamento que você escolhe. Então, eu acho muito pertinente, porque no mundo onde a gente fala muito de relacionamento abusivo, a gente olha muito para essas coisas muito clássicas do relacionamento abusivo, mas a gente, às vezes, acaba perdendo, não vou entrar nessa setor de relacionamento abusivo, mas eu acho que, assim, a gente acaba se perdendo em não permitir ficar o tempo todo atenta para não viver um relacionamento abusivo. Eu acho que isso é muito importante. Nós mulheres precisamos estar o tempo todo atenta. E eu acho, Eriquinha, que é natural e vai vir, né? Acho que com a terapia, o tal do autoconhecimento, vai vir. Eu acho que é natural a gente ir para um outro extremo. Porque é isso, porque a gente não quer. Quando você percebe as garras de quem te oprime, você fica tão atenta, tão de olho vivo, que justamente eu acho que é natural até você encontrar o equilíbrio, você ficar assim, meu, não quero me entregar pra porra nenhuma, não quero me entregar pra nenhum. Tem amor no meio, eu não quero, sabe? Não quero afeto, não quero nada. Mas eu acho que isso é uma construção que você faz a dois também, sabe?
Tipo, cara... Mas é isso que eu queria falar, de que a gente não pode aceitar isso, não pode aceitar nada do... Eu já tava indo, né, pro extremo, não pode aceitar nada disso do amor romântico, exatamente porque é a base... Sabe, de todos os relacionamentos abusivos e tóxicos, é esse amor romântico, sabe?
Exato.
É do você aceitar tudo por amor. É do você aguentar por amor.
É. É o que nos prende, né? É verdade.
É o que prende, sabe? E aí, lendo um pouco só disso, do mito do amor romântico, é sobre todo o feminicídio, tá tudo preso nisso, né? Todo o abuso fica nisso, sabe? E a gente sempre vai aceitar. É, tem essa coisa da medida de cada um, mas até que ponto essa medida de cada um vai ultrapassando o limite, né? Do abuso e do relacionamento tóxico.
É muito uma linha muito tênue a medida de cada um e o que é clássico abusivo.
Porque tá,
né?
Essa é a base.
E isso assim, a gente falando da nossa bolinha aqui, né? Porque extrapolando a bolha, a realidade realmente é muito, muito essa, assim, né? Tipo, mulheres que às vezes passam anos sofrendo abuso, agressão, porque assim, puxa. Ou porque principalmente dependente financeiramente do cara, né? Sim. Porque a relação ficou baseada nisso também. E também porque tem muito, e eu vejo, acho que quanto mais pro interior a gente vai, né? Do Brasil, a gente vê mais ainda isso do tipo, nossa, mas fica feio, né? Separar. Tô com dois filhos pequenos. Mas que feio. Ah, e agora meus filhos já tão grandes, essa altura eu vou separar. Uma mulher desquitada. Desquitada. Uhum. Que coisa feia. Então, realmente, esse ideal, esse mito nos aprisiona, né?
É. E aí, eu puxei esse tema, né? Tudo começou por causa dessa sessão da semana passada que foi disso que eu não tava permitindo nem ficar triste, sabe? Aí agora, você falando isso, Mari, eu pensei, cara, e desde que a gente começou o podcast, assim, né? Olha como a gente também já entra na maquininha automática de quando a gente começou o podcast, desde que a gente virou mãe também, quando a gente falou de amor, assim, né? Das nossas relações afetivas, amorosas, assim, né? Pensando nós aqui, nós três somos héteros. Então, quando que a gente falou de amor? A gente falou de prazer, a gente falou de descobrir, inclusive, nossos prazeres sozinha, falou de prazer com nossos parceiros. Mas de amor, a gente não tinha falado, sabe?
É, talvez seja. É dado, né? É dado que todo mundo tem amor de alguma coisa.
Ah, é dado que se a gente tá casado, a gente ama nosso marido.
Se a gente tem filho, a gente ama, então. Também.
A gente ama nosso filho. É, se separou é porque eu parei de amar. Uhum, sabe assim? Acho. E não é tão simples assim.
Não é.
Até, sabe uma coisa que me marcou na história de um casamento? Foi aquela carta final.
Nossa.
Aquela carta final, quando ela fala que, eu não vou lembrar direito agora, mas tinha uma parte da carta que ela falava assim, tipo, que ela não ia deixar de amar ele, né?
É.
Aquela parte final, nossa, ai, agora, ixi, Maria, agora vai pegar, né? E aquela parte, tipo, eu falei, nossa, eu tenho esse sentimento, porque ele é o pai do meu filho, sabe?
Sim.
Então, eu tenho esse sentimento porque é isso. Quando você desmistifica o amor romântico, você entende que existem vários tipos de amor.
É verdade.
Eu não vou também deixar de amar o Gustavo, porque aquele amor que a gente tinha, aquele realmente, daquela relação, não existe mais. Mas se transformou num outro tipo de amor, que eu também, sabe? E é algo que foi um dos motivos da separação, de não querer perder esse tipo de amor, esse tipo de relação que nós vamos ter para sempre, que é criar nosso filho junto, né? E que é não perder esse respeito um pelo outro. E que isso é um puta privilégio nesse país de merda que a gente tem, né? Porque com esse bando de homem, né, machista e que abandona
também ainda pode ser amor, igual você falou. É um outro tipo, né, cara?
É um outro tipo, exatamente.
É que a gente só quer uma coisa ou outra, ou tudo ou nada.
Por causa do mito do amor romântico. Porque pra gente, o mito do amor romântico faz com que o único tipo de amor é o papai, mamãe, família Doriana. Uhum. E ainda transando papai e mamãe ainda.
É.
Hétero e só monogâmico, hétero e monogâmico.
É, tem que,
né,
ser direitinho, bonitinho,
tem que ser,
né,
direitinho, bonitinho o papai e mamãe. Talvez. Não pode nem fazer um frango assado ainda.
E talvez ainda passe por aí toda a nossa homofobia, né? Essa, porque é isso, a gente não aceita qualquer. Não é
homofobia,
amor, né? A gente não aceita.
Transfobia, homofobia, não é amor. Não monogamia, não é amor.
Você,
exato.
Sabe que no dia do nosso
tudo,
encontro,
aí vem tudo.
Uma apoiadora nossa falou que
é só isso.
É. No dia do nosso encontro, uma apoiadora nossa falou que sente falta da gente falar mais dos relacionamentos homoafetivos, né? E a gente até fica com essa coisa do, mais um lugar de fala, mas assim, realmente, mas a gente, quem sabe, a gente tem planos, né? Temos planos, mas
estamos
é isso.
Pensando sobre isso.
Mas só para dizer assim, a gente também não consegue falar muito nem sobre o amor mesmo, né? A gente fala sobre relacionamento, sobre diversos, diversos pontos. Então, o porra maridos, relacionamentos com os nossos pais, com os nossos filhos. Mas a gente, igual a gente, a Erika acabou de falar, só tô reforçando assim, a gente não trouxe esse tema, porque é um tema assim, tá dado, gente. Mas não é assim, não é um homem que fica com uma mulher, que pronto, fica bonitinha, e aí se acaba, é porque acabou o amor. Cara, a gente não consegue significar amor, a gente não consegue significar mesmo amor, né? É muito
e
maluco.
não é dado, porque não é assim, tá vendo como a gente, e assim, a gente, é muito fácil a gente se esconder no lugar de fala, né? Porque é isso,
se esconder, é exatamente esse o termo.
É muito fácil, a gente se esconde atrás do lugarzinho de fala e fica lá,
e
né?
E não fala.
E não fala porra nenhuma.
Foi bom você falar isso, Eriquinha, porque assim, eu imagino que foi no seu caso e do Gustavo, a relação em si já não trazia mais tantos benefícios, vamos dizer assim, né? Pra vocês dois, assim, vocês não se viam mais juntos felizes. Mas isso não exclui o sentimento, né? De amor, como você tá falando. Tipo, você não deixou de amar. E eu acho que é isso, exatamente, que prende a gente nessas relações que podem se tornar depois, né, ou abusivas, ou tristes, né, de pessoas infelizes mesmo, porque parece que enquanto tem amor, a gente vai ter que estar lá, né? Só que você, eu acho que é super corajoso, inclusive, quando principalmente mulheres escolhem sair das relações ainda sentindo amor, né, porque é bem destruindo esse ideal, né, Eriquinha, e a hora que você, o ideal se desfez, porque a realidade é outra, cara, que você põe um pé no chão e fala, pera, no final disso tudo, porque eu imagino que a gente deve estar junto com outra pessoa, seja numa relação como casal, seja numa amizade, enfim, enquanto isso não é tóxico, enquanto isso de alguma forma nos faz mais bem do que mal, né? Uhum. E aí a hora que você desmistifica todo o ideal, e aí você fala, cara, eu tenho muitos momentos felizes com essa pessoa, mas no final das contas isso tá me fazendo mais mal do que bem, é muito corajoso você sair da relação desse jeito, né? Porque aí parece que, pronto, separou, então vocês se odeiam agora, ou vocês não sentem nada um pelo outro, da noite pro dia, e agora vivem separados. Só que é muito possível que você continue gostando de outra pessoa, e tá tudo bem, não é que é um gostar sofrido, que você passa suas noites chorando, né? E aí eu penso que o contrário também é verdade, de quantas pessoas que estão numa relação, porque tem algum benefício ali, e às vezes não tem mais o amor, ou nunca teve também, né? E aí o que segura essa relação desse jeito é esse ideal, papai e mamãe, a gente não pode se separar, né? Que fica feio.
E quantas vezes a gente, nós que ainda estamos casados, a gente já não saiu e voltou no nosso casamento? Quando eu tô falando isso, eu nem tô falando no sentido de terminar. Mas é porque quando a gente olha pra gente também, sabe? Sem se render à socialização patriarcal e do amor ideal que é imposta, quando a gente consegue olhar pra gente consegue falar o que a gente deseja. E o filme fala muito sobre isso, né? Lembra que eles não contam, que ela não conta que o sonho dela era ser, sei lá, diretora, eu não me lembro bem.
Sim.
E aí quando você consegue abrir os seus desejos, ser honesta consigo própria, você consegue ser com o outro, você também dá a chance do outro ressignificar esse amor. E se o outro não tiver afim, é aí onde vocês falam, então beleza, cada um vai para um canto, tá tudo bem, mas isso não significa que não é amor, ou que o amor não existiu, ou coisa assim, né?
Mari, acho que esse é um grande problema mesmo de relacionamentos longos, né? Porque às vezes a gente não se permite, como se não isso fosse já um erro, um sinal de que o relacionamento tá acabando, né? É quando, de alguma forma, a gente quer ter uma vida um pouco mais individual, a nossa vida individual um pouco mais preservada, sabe? É. Como você falou, tem momentos que, cara, eu preciso estar comigo mesmo mais tempo, sabe? E eu já passei isso umas duas vezes com o Fernando. Uma delas a gente terminou, na outra não, a gente quase terminou. Porque era uma fase que eu tava vivendo uma coisa totalmente diferente, que ele não tava disposto a viver.
Sim.
E aí, tipo assim, tudo bem, ou você escolhe, tudo bem, eu vou embora, né? Ou você fala, cara, tudo bem, a gente segue juntos, mas eu tô olhando pra esquerda e você tá pra direita.
É, e vamos ver onde vai dar,
ali
né?
Na frente. É, e aí ali na frente
sincero.
A gente conversa.
É, exato. Pra ser sincero, né? A gente precisa E é isso, então, porque não vai ter esse grande amor, essa coisa arrebatadora constantemente, até porque acho que a gente não ia dar conta como seres humanos.
Exato.
E sabe que eu lembrei de um livro que eu li faz tempo, eu lembro pouco dele, que é O Amor Líquido. Não sei se vocês já leram.
Sim.
É do
Bauman. Fala sobre a amamentação.
Eu nem era mãe na época que eu li, enfim, não tem nada de mamazinho, mas ele fala muito das relações, que ele chama de líquidas, né, que elas, dos tempos modernos. Olha, acho que quando eu li nem tinha Instagram, sei lá, Cipá, Orkut, sei lá, mas assim, principalmente nessa época de redes, que a gente se conecta em redes... Enfim, a sociedade está se conectando de formas diferentes de anos atrás, principalmente agora com a internet, enfim, as redes virtuais, né? E aí o quanto isso também prejudica as nossas relações, e no caso não só relações afetivas, familiares também e tudo mais. Eu lembro que ele fazia uma análise legal, tinha algumas coisas que eu discordava, mas de que a gente hoje em dia tem muito mais dificuldade de se manter nas relações, né? E, de novo, não só afetivas. Mas porque também tudo muda o tempo todo. Tanto...
É que a rede social, ela estampa o amor ideal.
É.
É a personificação, né, Jéssica?
É. Aí é um pouco o que a gente estava falando agora, assim. Como tudo muda muito rápido hoje em dia, né? E tanto. Às vezes, tipo, cara, ah, você não vai me acompanhar. Vou agora, quero morar em outro lugar. Ou, enfim, às vezes coisas... Vou direcionar minha carreira para outra coisa. Quero ter um filho e não quero, enfim... Cara, você não vai comigo? Beleza, eu vou sozinho. Assim como a gente se desfaz muito mais fácil das relações. E, de novo, não só relações amorosas, assim, sabe? A gente descarta, essa é a palavra, a gente descarta muito mais fácil, sabe? Porque quando a gente está olhando para direções opostas, não significa que a gente precisa estar separado.
A gente bloqueia muito facilmente.
É, fazendo essa analogia.
Para
de
seguir.
Ah, tipo, ah, cara, tô nem aí, eu, enfim, faço amigos com muito mais facilidade hoje em dia, só que são relações líquidas, né? São muito mais fugazes. Ter relações sólidas mesmo exige da gente, eu acho que hoje em dia até um pouco mais, né, do que antes, assim, porque a gente acha que, ah, aquela, ou o carinha que está trocando ideia há um mês... pelo aplicativo, ou uma pessoa, uma amizade que você viu 3 vezes na vida e você fala todo dia pelo WhatsApp. A gente tem essa ilusão de que essas relações são bem sólidas, são verdadeiras, tá construindo alguma coisa. Só que eu acho que exige da gente um pouco mais, porque ao mesmo tempo que a gente tem essa sensação de que é fácil criar novas relações, também é fácil desfazer delas, né? Uhum. Que basta bloquear.
Elas são muito intensas, né? Então, elas são muito intensas para acontecer e também muito intensas para... Essa palavra que você usou exatamente foi a que eu usei semana passada. De descartável, tipo, de se sentir descartável, muito fácil, assim. Tipo, é papum. É tanto pra acontecer como pra desacontecer, isso. Pra finalizar.
Eric, acho que justamente essa palavra que você usou de intensa é o que também justifica um sofrimento no caso de um término. Justamente por ser intensa... O sofrimento pode ser intenso também na mesma proporção. É que a gente também é muito 2 pesos, 2 medidas, né? Ai, se eu não tava com ele há pelo menos 10 anos, então eu só posso sofrer por 5 dias. Então, é igual as pessoas ficam tentando padronizar luto, né? Não, se morreu a mãe, então você pode sofrer por 1 ano. Agora, se morreu só um amigo, então você só pode sofrer por 1 mês. A gente
Tenta racionalizar, né? Você tenta racionalizar aquilo. Porra, mas é aquilo, é lindo. Líquido,
tá,
né?
O
amor é líquido, é o cara do aplicativo, você nem... Mas é isso, não, tipo, é sentimento, sabe? Você não é descartável, você é uma pessoa que tava ali atrás daquele celular.
Exato.
Então, não, é expectativa, você tem o direito de criar expectativa. Tipo, a gente cria expectativa naturalmente, não tem como bloquear isso.
E aí, Eric, eu penso, se a gente fosse colocar essa relação... dar esse exemplo, né, dessa relação virtual de um carinha que você tá falando há um mês pela internet. E aí colocasse ela, sei lá, em 1 encontro na vida real, ou 2 encontros. Cara, quantas vezes você sai com uma pessoa real, e você gosta muito, e a pessoa nunca mais aparece? E você sofre por isso, e sofre mesmo. Tipo assim, pô, eu queria sair mais vezes, eu queria... Não é que não é legítimo, né?
Pois é, pois é. E aí, se fosse dentro, de um casamento, você tá conversando sobre um assunto, do nada se a pessoa some, vira as costas e não fala mais no assunto. É isso, você criou expectativa sobre aquele assunto. Então você ia exigir uma resposta, você ia esperar e você ia sofrer por aquilo, esperar, né? A frustração é legítima, né? E por que que nesse caso é exatamente tipo a teoria do Bauman, né? É. Só que a gente acha que por causa desse amor líquido, isso não existe, né? Isso.
E aí a gente quer essa velocidade pra resolver, né, Eriquinha, também. É. Ah, tô sofrendo, não, mas isso aqui, igual a Mari falou, não, isso aqui só posso chorar por 2 horas, né? Não dá pra ficar uma
semana. Chorou, passou.
Duas horas porque eu conheci ele no Tinder. Se eu tivesse conhecido pessoalmente, eu ia fazer.
Não, e aí bola pra frente, né? Já entra de novo, conversa com o outro. Não, mano, não é assim. Não é tipo, não é assim, já. Não funciona desse jeito, né? A gente sente real as coisas, né?
Não é robô, né, que tá ali.
Não é robô, é. Bom, vamos queimar o sutiã de vez, então?
Não tem solução pra isso.
Então. Não temos solução. Mais um caso.
Mais um caso.
Mais um
que
caso
de sucesso. A gente fala, fala e não tem.
Vamos finalizar, porque a amiga aqui repostou, a gente falou assim, gente, é um episódio de mais de uma... é um podcast que tem episódio de mais de 1 hora. Mas, ó, escuta lá, vale a pena.
Tipo, faça esse sacrifício.
Aí eu peguei e falei, ai, amiga, obrigada por ter escutado mais de 1 hora de falação. Mas foi tão engraçado o jeito que ela indicou.
Sim.
Sério, eu me senti mal.
Estamos com essa fama na praça, na rodinha.
Olha só, por isso são episódios quinzenais também, vamos justificar.
Tá bem. Não, eu acho ótimo também, né, tá, que você recomenda. Vocês ouvem parcelado, tipo...
Ouve de uma vez.
Ouve
na velocidade 2 do Creo.
Pode ser. 1.2, gente, 1.2, senão é demais.
A velocidade do Creo.
Só pra finalizar aqui, parece que não tem solução, mas tem. Eu acho que é... Enfim, a gente bater sempre nessa tecla, né, de quebrar esse ideal que realmente não existe. E, enquanto mães, não passar pra frente essa merda, né? Eu acho que a gente já faz isso, assim, de criar nossos filhos livres de não perseguirem esse padrão de, ó, querido, quando você tiver 20 e poucos anos, você já tem que ter um namoro, e aí depois de 4 anos você noiva, você casa, e aí você faz uma viagem internacional, e depois você tem 2 filhos.
Mas é que a gente tenta, né? Às vezes o bagulho tá enraizado e a gente nem enxerga, precisa de bastante terapia.
Ó, sabe que aqui em Goiás, eu tenho...
A gente não vai acabar, viu, amiga? De 1 hora.
Eu tenho amigas da nossa idade, assim, que foram criadas, são criadas, assim, pra isso, sabe? Então, elas se sentem super mal, e não mal de vou pedir ajuda psicológica, né? Não, é tipo, eu sou um fracasso porque eu tenho 30 anos e não tenho nenhum namorado ainda. Sendo que minhas amigas já casaram com 27 anos, né? E já estão engravidando. E a mãe criou pra... A mãe, o pai, enfim, a família, né? Com isso, assim, ó, você faz faculdade, né? Que é legal ter um diploma, mas depois você arruma alguém legal pra casar e te bancar.
É moderninho, né? É moderninho também.
E tem que ser uma relação hétero também, obviamente.
Sim, vai chegar.
E aí tem que ter o sobrenome que conhece. Enfim, aqui ainda tem muito isso. Tá, podemos.
Vamos queimar o sutiã de vez, então.
Os tempos mudam, meu bem, não é como antigamente. Eu sei, se prepare, pois seu mundo também vai mudar, vai mudar.
Nessa parte final do programa, a gente indica algo, então, que a gente tenha feito, lido, assistido, ouvido, visto no Instagram nessa quinzena.
Vou indicar o livro que, inclusive, falei, né, aqui, que é o livro chama O Amor Líquido, é do Bauman, e fala exatamente isso, sobre essa nova forma da gente se relacionar com as pessoas, que tá cada vez, ao mesmo tempo e a mesma velocidade, facilidade que a gente tem para se conectar, a gente tem para desconectar e descartar as relações. Então, é um livro interessante e fácil de ler. Eu já li tem mais de 10 anos, então... Acho que vocês podem imaginar que eu não lembro algumas coisas. Mas é um livro que eu gostei muito e fiquei com vontade de reler. E a outra coisa é um vídeo no YouTube do canal da Rita Van Hutt, que eu já indiquei aqui o canal dela, e o vídeo especificamente se chama Cinco Linguagens do Amor. Nesse vídeo, que tem, sei lá, 10 minutinhos, ela
deve
descascar
o livro, né? Imagina.
E Mari, sabe que não?
Não.
É, isso me impressiona, porque eu tenho vontade de ler esse livro, eu não li, você já leu?
Não, também eu tenho ele aqui, mas nunca li.
Que tem esse livro, né, que chama As Linguagens do Amor. E eu não... Eu tava um tempo atrás querendo comprar, eu falei, ah, deixa eu ler umas resenhas pra ver se vale a pena ou, né, bullshit. E eu achei esse vídeo dela, e foi super interessante, ela não descascou, enfim, uma crítica ou outra, assim, mas ela é quase que um resumo do livro, então ela descreve essas cinco formas de amar aí, vamos dizer assim. E é interessante porque no vídeo ela fala sobre esse livro que cada pessoa, e aí de acordo com a sua personalidade, temperamento, etc., tem uma forma de demonstrar e de receber amor. Uhum. Né? Algumas são coisas mais materiais, outras...
É, já li algumas coisas sobre isso.
Eu já tinha... Enfim, eu achei super interessante, assim, o vídeo... É rapidinho. E legal não pra gente ficar pensando, tipo, ah, essa pessoa gosta de... Enfim, uma forma de demonstrar pra ela é dando coisas, presentes, cartas e etc. Não pra gente ficar super ligado nisso, mas eu acho que, de certa forma, nos tranquiliza um pouco, inclusive dentro das relações, de que é isso, assim, cada pessoa é um indivíduo. Então, pra mim, a pessoa falar todo dia eu te amo é super importante. E, de repente, pra outra pessoa, isso, meu, não vale nada se ela não lavar a louça do jeito que a gente combinou, ou se ela não lembrar do Dia dos Namorados e me dar um presente. Ou flores, ou escrever e-mail todo dia, sabe? Então, eu acho que muito mais pra gente, tipo, voltar pro centro e falar, cara, realmente, cada pessoa é um indivíduo, né? E se eu escolho estar nessa relação, eu tenho que aceitar que não tem, ela não vai seguir o padrão ou o jeito que eu sou, que eu gosto, né? Enfim.
Esse livro me lembra muito da minha época que eu era fascistinha e eu segui uma nutricionista.
Que beleza, né, amiga?
Uma especialista que virou blogueira e coach, e ela falava muito desse livro. E Bolsominion.
Bolsodória.
E é Bolsodória, e ela gosta muito também do Ítalo, enfim.
Nossa.
E nessa época, nossa, ela falava demais desse livro, aí eu acho que eu peguei um pouco de bode do livro,
sim,
junto
verdade,
quando eu peguei o bode
dela. Pode ser, é porque eu não seguia, então não... Mas pode ser por isso. Mas o vídeo eu super recomendo. Não vou indicar o livro porque eu não li, mas o vídeo da Rita Van Hutt.
A Rita.
Fenômeno, como, fenômeno.
Né? Bom, eu vou indicar uma série que, por culpa do amor romântico, né, ela dá até uma agonia, assim, de ver uma minissérie de uma temporada só. Então você fica, sabe, sofrendo, idealizando e sonhando, tipo, pro casal ficar junto, pelo amor de Deus, sabe? E eles só vão se desencontrando. Mas é isso, né? O amor é assim, né? O que que é o amor? É isso que a gente tá falando. O amor é uma dor.
É... Como um prédio sem remédio.
É isso,
prédio desabando. Lembra disso?
É isso, né? São relações,
vai,
né?
Vai ser o nome do episódio.
Pode pôr.
O amor é uma dor.
É uma dor.
Vocês lembram disso? Que era como um prédio sem remédio.
Podia ser, não era amor, era cilada. Né?
Ah, pode... Ah, por favor, posso pôr?
Pode.
Não era amor, era cilada?
É,
e a série, ela chama Normal People. Ela conta a história de dois jovens, né? Eles se conhecem quando eles eram adolescentes. É a Marianne e o Connell. E se passa na Irlanda. Então é muito lindo. Tipo, vale a pena, assim, a série pela fotografia. É uma trilha sonora, assim, impecável. É a adaptação de um livro da Sally Rooney. Ficou, assim, super famosinha essa série. Várias pessoas, sabe, comentando. Passou agora em 2020 essa série. E dá pra assistir na Amazon Prime. Você faz um pacotinho extra lá, que ela passa num canal desses pago, chama Star Play. Ou no torrent mais perto de você, né? Mas o que acontece com a Marianne e o Connell? Eles se conhecem, né? Adolescentes. Se apaixonam. E aí a minissérie conta essa história deles, de encontros e desencontros, que também é o melhor filme do mundo, até eles irem pra faculdade. E conta essa coisa de um amor real, sabe? Porque não é nada desse amor romântico e que eles ficam juntos, casam, têm filhos e vão se amar eternamente, mas conta essa vida de encontros, desencontros dessas relações que são construídas e abandonadas, sabe, o tempo inteiro. Puta, é lindo demais, cara, eu chorei pra caramba nessa série, então recomendo muito. Claro que é heteronormativa, né, mas estamos aí, né, que a heteronormatividade tá ainda batendo forte, mas a fotografia, a trilha sonora já vale a pena. Eu fiquei ouvindo a trilha dessa playlist do Spotify dessa série, tipo, eternamente, por um tempo, assim, muito boa.
É, bom, eu não podia deixar de indicar a Ana Sui, que é a psicanalista que eu li o texto dela. Ela é, então, como eu falei, escritora, psicanalista, e ela já escreveu 4 livros. Eu não li nenhum dos livros dela, infelizmente, mas eu acompanho ela no Instagram, e ela é mãe, assim, acho que o filho é pequeno, a filha é pequena, então ela fala muito sobre essa... Quando a gente falou de gravar sobre o amor romântico, eu já corri para reler os textos dela, porque eu já li tantos textos maravilhosos dela, falando muito sobre isso. Então, ela é uma. E a outra indicação que eu gostaria de fazer...
O arroba dela, amiga?
É, o Instagram dela é Ana_Sui, com Y no final. A outra indicação que eu quero fazer, eu ia fazer só uma, mas é... Eu já indiquei isso aqui, mas eu vou indicar novamente, porque tem muito a ver com o que a gente conversou. É o podcast Alcateia Psicanalítica, da Manuela Xavier. Em especial, os episódios 4, 5, 6 e 7. Porque foi uma série, assim, falando sobre essa quebra do amor romântico. Então, no 4, ela fala sobre existe vida após relacionamento abusivo, que eu acho que vale muito a pena, porque ela fala muito de relacionamento abusivo e de como surgem também tudo isso. Mas aí começa a ficar mais específico, que ela gravou um com a Mirelle, né, com aquela menina lá do 13 anos depois, que é Qual é o Amor Mais Importante, um dos títulos. Esse eu achei muito bom. É, embora às vezes a Mirelle me canse, mas nesse episódio eu achei bem legal. Falou coisas bem que me abriram a cabeça muito. E um que ela gravou com a Eliana Rigol, que é o 6º, que é Maternidade, o Fim do Romance. Eu até acho que cheguei a falar pra vocês na época também.
Foi, eu ouvi. Depois você falou, Mari, mas...
Muito bom. E aí tem até o 7º, que é Um Lance é um Lance, que também fala sobre essa apegação, mas esse eu não escutei, mas também tem a ver com essa série. Então, acho que vale bastante a pena pra gente repensar aí essa história de amor romântico. Eu gosto muito da visão da psicanálise, de uma maneira geral, pra essa questão.
Boa. Então, muito obrigada pela sua audiência, por ter se sentado aqui com a gente na nossa mesa de bar, que dura mais de uma hora. Segue a gente lá no Instagram, no Twitter.
E o garçom demorou pra trazer.
É, o garçom demora. Nós somos o arroba Tetas na Mesa. Se preferir, nos mande um textão lá no tetasnamesa@gmail.com. Beijos, até daqui a 15 dias e vem vacina.
Beijo, gente. Obrigada.
Só beijo. Bota. Beijo, tchau, tchau. Não pode ver que no meu mundo um troço qualquer morreu. Num toque lento e profundo entre você e eu. O nosso amor a gente inventa pra se distrair. E quando acaba, a gente.
Você ouviu um programa participante da rede Podcast Adelas, uma iniciativa que fornece toda a infraestrutura necessária para mulheres hospedarem e publicarem os seus podcasts. Para fazer parte, entre em contato conosco através do site opodcastadelas.com.br ou através das nossas redes sociais, como @opodcastadelas.